O Londrina Esporte Clube terá um período importante para recuperar os atletas, integrar os reforços e ajustar a equipe antes da retomada do Campeonato Brasileiro da Série B. Após a última partida, o Tubarão terá 10 dias de preparação até voltar a campo no dia 10 de agosto, quando enfrenta o Goiás em Goiânia. Logo depois desse compromisso, a delegação Alviceleste permanecerá na capital goiana para dar sequência aos treinamentos. A estratégia evita o retorno à Londrina, já que o próximo desafio será no dia 14 de agosto contra o Sport no Recife, em mais um confronto fora de casa. Para o duelo diante do Goiás, o técnico Rogério Micali terá um desfalque importante. O atacante Paulinho Mocelin está suspenso automaticamente por ter recebido o terceiro cartão amarelo e ficará fora da partida. Enquanto isso, a diretoria segue trabalhando para reforçar o elenco. Nesta janela de transferências, o Tubarão já anunciou 8 reforços. Além disso, ganhou mais uma opção com o retorno do atacante Christian, revelado pelas categorias de base e que estava emprestado ao Cianorte. Também foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira o lateral Guilherme Portuga. Mesmo com as contratações, a direção de futebol continua atenta ao mercado em busca de mais reforços. A prioridade é a chegada de um meia de criação e mais um atacante para ampliar as opções do elenco na sequência da Série B. O grupo folga neste domingo e volta aos treinamentos na próxima segunda-feira, quando inicia oficialmente a preparação para a sequência de 2 jogos consecutivos como visitante, considerada decisivo para as pretensões do Londrina na Série B 2026. Com informações do Londrina Esporte Clube para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
Obrigado, Ted, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão. Hoje, às 15h30, em Alvorada do Sul, tem PSTC e Cambé. E em Irati, o Irati joga contra o Samas, que é lá de São Mateus do Sul. Amanhã, às 15h30, em União da Vitória, o Iguaçu pega o Hope Internacional. E em Francisco Beltrão, tem União e Oeste Brasil. Também amanhã, às 18 horas, no Estádio do Café, aqui em Londrina, o City London joga contra a Portuguesa Londrinense. E a ideia do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de criar uma empresa para administrar os torneios e vender participação para investidores privados morreu mesmo antes de nascer. A entidade desistiu da ideia após a reação negativa das confederações, dirigentes e até mesmo de possíveis investidores. Durante a semana, a UEFA já tinha anunciado que as seleções europeias iriam boicotar a Copa do Mundo de 2030 caso a ideia fosse para frente. Outras associações de seleções, como a CONCACAF, já tinham se mostrado contrárias também à ideia, mesmo com a promessa de Gianni Infantino de um alto prêmio em dinheiro em caso de aprovação. Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes do Tubarão da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Série B ao meio-dia no Bate-Bola.
7h46.
Confira com a Paiquerê.
7h46.
Ex-secretária de Educação fala sobre utilização do Fundo do Meio Ambiente e confirma: a decisão foi do planejamento.
Nesta semana venceu o prazo estipulado pela Promotoria de Justiça para a Prefeitura realizar a devolução do dinheiro utilizado do Fundo Municipal do Ambiente pela Secretaria Municipal de Educação. Nesta mesma semana, então, no prazo, a Prefeitura vem dizer que não fará esta devolução, uma vez que está amparada legalmente pela utilização do recurso. Sobre a decisão de utilização deste recurso, nós conversamos com a secretária de Educação à época, que confirma: as decisões não eram tomadas pela pasta da Educação, e sim pela Secretaria de Planejamento de Londrina e também pela Secretaria de Fazenda. Vânia Costa foi secretária municipal de Educação de Londrina desde o começo da gestão Tiago Amaral até janeiro de 2026. A secretária confirma que todas as decisões eram tomadas pelas duas pastas, comandadas por Marcos Rambalducci e por Éder Pires. Segundo ela, a Secretaria de Educação apenas repassava a necessidade de pagamentos à Secretaria de Planejamento e de Fazenda.
Todos os nossos pagamentos que vinham para a educação eram oriundos de decreto. Esse decreto que o prefeito fez, nós repassávamos as despesas mensais e eram repassadas pela Secretaria de Planejamento e também a Secretaria de Fazenda. Então, lembrando que a educação recebia esses repasses.
Então, dito isso, quando foi detectado ali essa diferença de valores, alguém fez esta consulta ao Fundo do Ambiente e decidiu fazer, então, a utilização desse recurso.
Olha, essa decisão, como eu falei, vinha do planejamento e também da Fazenda, e que faziam repasse através de decreto, e nós tínhamos que apontar as despesas mensais para que eles pudessem repassar esses valores e nós fazermos os empenhos para os pagamentos. Tudo via SEI documentado.
Um dos argumentos que o Ministério Público do Paraná aponta como irregularidade é a falta de consulta ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, que faz a fiscalização e a determinação dos usos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. A ex-secretária de Educação confirma: o Conselho Municipal do Ambiente não foi consultado para que o fundo fosse utilizado.
Nenhum momento. Isso não partia da secretaria.
A ex-secretária de Educação de Londrina, Vânia Costa, confirma que houve uma alteração no sistema eletrônico de informações da Prefeitura de Londrina do final de 2024 para o começo de 2025, pois o relatório de transição das gestões já constava incompatibilidade dos valores. Segundo ela, algo no sistema interno foi alterado.
Estavam previstas as despesas, porém, quando houve a transição, foi apontado já o déficit de 35 milhões. A partir do primeiro mês que estávamos à frente da secretaria, nós verificamos que esse valor não era real. Foi aonde que tivemos que passar para a controladoria do município, uma vez que eu estava assumindo e isso poderia refletir como refletiu na minha gestão. Foi uma gestão onde nós tivemos que fazer economicidade em todos os setores.
No período de transição houve um relatório, não continha essa diferença. Como é que foi o acesso de vocês a esse relatório da transição?
Então, a pessoa responsável pela diretoria financeira, eu não participei no dia onde foi apontado os valores. Inclusive, eu era membro dos conselhos de educação e também do Fundeb. E aí, nós verificamos em loco esses valores, inclusive teve um SEI que foi apagado, que apresentava que já existia esse déficit. Né? E aí, quando entrei, eu acabei mudando a diretoria, fazendo alguns ajustes, justamente porque não foi apresentado como deveria ter sido.
Bom, quando a secretária cita um SEI apagado, o Sistema Eletrônico de Informações deixa rastros, né? A gente não entende que foi algo ali de má fé, a secretária acha?
Não, eu não tenho como falar isso. Eu posso dizer que foi apresentado para a controladoria do município e todo documentado e está no Tribunal de Contas para fazer avaliação. Ainda eu não participo mais do processo, mas eu fiz esse relatório e foi apresentado também pela Secretaria de Fazenda, Planejamento, que tiveram acesso a essas informações. E eu quero dizer que foi um ano onde nós não tínhamos os valores que foram apresentados reais.
A verba prevista em 2024 para o ano exercício 2025 era de pouco mais de 943 milhões de reais. Já na gestão da secretária Vânia Costa, a previsão de 2025 para este ano, 2026, teve um aumento de aproximadamente 8,3%, indo para 1 bilhão e 22 milhões de reais o orçamento da educação. Uma diferença de 78 milhões 365 mil e 100 reais. A secretária confirma que provavelmente a prefeitura não tem a arrecadação suficiente para arcar novamente este ano com os custos da secretaria até dezembro.
Olha, como eu saí praticamente no início de fevereiro e nós deixamos o planejamento de 2026 já praticamente pronto, a gente conversava com toda a equipe, nós tínhamos já também uma economicidade para ser feita, que eles me apresentavam uma planilha de redução de gastos com medidas totalmente impopulares para poder fazer o pagamento das contas que não fechou também em 2026. E aí também não está sendo, né? Não tem esse valor para ser feito esses pagamentos desse ano. Haja visto que está tendo também contingenciamento.
Já tinha algumas decisões do que fazer para este valor, então, seguir até dezembro sem precisar de outro recurso?
Sim, eu tinha vários setores ali que tinha redução de 40%, inclusive já em 2025 nós fizemos a supressão dos inspetores, num contrato de 25%, várias medidas que nós tomamos foi para contingenciamento de gastos. Aí descobrimos também uniformes que estavam represados desde 2018, falaram que era reserva técnica, mas não era, porque já deviam ter identificado esse desperdício, né? Tanto é que nós fizemos a compra menos esse quantitativo, que também trouxe economicidade para a educação.
Mesmo com a dificuldade no orçamento, a Secretaria Municipal de Educação, nesse mês de julho, fez o chamamento dos cargos de técnico em gestão pública para que ocupem algumas posições estratégicas, levando professores e formados em pedagogia de volta às salas de aula. O custo é cerca de 10 milhões por ano, já que são 139 técnicos de gestão pública convocados principalmente na Secretaria Municipal de Educação. Houve também o chamamento para professores temporários. O teste seletivo previa a contratação inicial de 60 professores, o que deve trazer para a secretaria mais um impacto anual de quase 5 milhões de reais. A lei orçamentária para o próximo ano, 2027, já foi debatida na Câmara Municipal de Londrina. A parte da Secretaria Municipal de Educação teve um acréscimo ainda na previsão. Há um aumento de cerca de 58 milhões de reais na previsão da pasta, um aumento de 5,7%, saltando para 1 bilhão e 80 milhões de reais na estimativa. Quando há correção pela inflação ou crescimento de arrecadação, a Constituição determina que os municípios apliquem no mínimo 25% da receita de impostos e transferências em manutenção e desenvolvimento do ensino. Se a arrecadação prevista aumenta, o montante destinado à educação também tende a crescer. Significa que parte do que a prefeitura arrecadará, segundo as projeções macroeconômicas, deve ser reservado para a área da educação. Este é o planejamento para o ano de 2027. Foi assim para o ano de 2026 e todos os anos a previsão segue a mesma regra.
7:54.
Bom, com referência ao desvio da verba, não é, do fundo do ambiente para a educação, claro que a entrevista não soma, não muda, não traz nenhuma novidade, porque o que disse a secretária, a ex-secretária, é uma realidade. Quem determina precisa pagar isso. Quem determina e autoriza o pagamento, o planejamento, a fazenda e o que foi feito. Né? E aí, então, claro, a cúpula e a própria prefeitura, e provavelmente, claro, com certeza, com confirmação tanto do planejamento e da fazenda, que não precisa atender Ministério Público, que não tem absolutamente, que está a prefeitura absolutamente dentro da lei. Então, isso não muda nada. Agora, o que realmente traz, não é, essa entrevista da ex-secretária, é a situação, não é, Bruno, que a gente sabe, difícil que a secretaria tem. Aliás, na época até, quando ela falou do ano passado, era o período do contingenciamento, não é? Que a Secretaria de Planejamento determinou na prefeitura toda e não teve basicamente nenhuma secretaria que não tenha sido determinada e obrigada realmente a fazer economia, a evitar o máximo possível para tentar acertar a situação do município. E acho que hoje, basicamente, quase que continua a mesma coisa, com muita dificuldade, né?
Pois é, JB, é contingenciamento que, na verdade, não adiantou muito, né? O próprio secretário Marcos Rambaldito explicou pra gente aqui na Paiquerê que não foi eficaz, né? Tendo em vista que, chegando ao final do ano, as economias não foram significativas. Este ano não há contingenciamento. E aí é que nos preocupa. A verba prevista para a Secretaria de Educação, ela segue o proporcional da arrecadação da previsão de arrecadação do município. Então, a LOA é feito de acordo com o que o município poderá arrecadar durante o ano, tira-se 25% e se destina para a educação. Ano de 2025, a justificativa para o uso do fundo foi que a previsão era de 920 milhões e a prefeitura não arrecadou o suficiente. Né? Então, a secretária atual de Educação, a Tatiane Verni Lopes, também confirmou quando foi a Câmara Municipal de Londrina prestar esclarecimento sobre este assunto. Olha, a prefeitura não repassou o dinheiro suficiente, né? Não tinha como pagar, então foi utilizado de outro local. Este ano de 2026, a situação se repetirá. quando conversei com a secretária Tatiane, ela não deu certeza de que as contas serão quitadas até dezembro. E também, agora conversando com a secretária Vânia, ela faz a mesma projeção. Esse ano também não vai quitar as contas até dezembro, vai precisar dinheiro, pegar dinheiro de outro lugar novamente. E um ponto que me chamou muito a atenção nessa conversa, JB, foi uma possibilidade, se confirmada, de um ato ilegal, né? Quando se apaga um registro feito no Sistema Eletrônico de Informações da Prefeitura de Londrina, você tenta tirar vestígios de uma ação pública administrativa. Isso não pode, né? Isso pode, inclusive, se investigado da forma correta, pode até ser indicado uma improbidade administrativa. A secretária foi clara. No momento em que houve a equipe de transição acompanhando o processo, houve uma declaração. Quando começa o ano de 2025, há uma outra declaração diferente. E, inclusive, foi apagado um processo do SEI, o Sistema Eletrônico de Informação. Ele existe para protocolar todas as idas e vindas, todas as ações da Prefeitura de Londrina. Isso é grave. Segundo ela, isso foi protocolado no Tribunal de Contas.
Muito bem. Bom, vamos aguardar. Como eu disse, claro, a situação está, né, em nível de ainda, não é, de Ministério Público. A resposta da prefeitura já foi dada, a afirmação também foi dada ao próprio Tribunal de Contas, a manutenção, e que evidentemente está tudo dentro da lei. Vamos aguardar.
7:58.
Confira com a Paiquerê.
7:58.
Em Londrina, 16 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43 33757474.
Unifil. Você já decidiu.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
Eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Neste sábado, eu recebo Rafaela de Paula, empresária, palestrante e coautora do livro O Poder da Comunicação. Autora do capítulo Sua Voz Interior, a comunicação que impacta. Vamos conversar sobre autoestima, autoconhecimento, comunicação, crenças limitantes e como despertar o seu verdadeiro potencial para viver uma vida mais confiante, autêntica e com propósito. Não perca, é neste sábado, à 13h, no programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Te espero.
Oferecimento. A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Jornal da Manhã.
8:02.
Confira com a Paiquerê.
8:02.
São Martinho, distrito de Rolândia, realiza a 5ª edição da Festa dos Embutidos.
Começou nesta sexta-feira, dia 31, a 5ª Festa dos Embutidos em São Martinho, distrito de Rolândia. O evento segue até o próximo domingo, dia 2, e reúne gastronomia típica, feira de artesanato, atrações culturais e uma programação musical para toda a família. Reconhecido como a capital dos embutidos, o distrito recebe moradores e visitantes de toda a região para celebrar a tradição e a produção local. A abertura da festa aconteceu com o show da dupla Mike e Lian. No sábado, a programação inclui apresentações de Companhia Ouro Verde, de Viola Caipira, e show nacional da dupla Theo e Thiago. Já no domingo, dia 2, o público poderá participar do primeiro pedal Festa dos Embutidos, prestigiar o tradicional almoço e acompanhar apresentações de artistas locais e regionais, como Milena Luzinete, Léo Brito, Fabiano Santos, Gabriel Esper e a dupla Nath e Jefferson. Com a entrada gratuita, a expectativa, segundo a secretária de Cultura e Turismo de Rolândia, Flávia Galbeiro, é receber milhares de visitantes durante os 3 dias de festa, fortalecendo o turismo, valorizando os produtores locais e movimentando a economia de São Martinho.
A gente começou com o show do Mike Lian, show nacional, um público grande aqui, né? Muito movimento, o pessoal do distrito, os empreendedores locais, né? Estão participando aqui com a gente. Então, a gente vem fomentando, né? Esse comércio local, o turismo também, aqui em São Martinho, região, São Martinho, que é conhecido como capital dos embutidos do Paraná, né? E agora a gente segue com a festa aí no sábado e no domingo também. A gente tem os embutidos, mas também toda a produção da agroindústria, produção artesanal. Então a gente tem uma praça ampla, né, de alimentação, com uma diversidade de produtos ali, a feira de produtos artesanais também. Nós vamos ter no sábado, agora à tarde, orquestra de viola, caipira. Vamos ter Nath e Jefferson e o show para fechar a noite aí, Theo e Thiago.
Flávia Galbeiro destaca o crescimento da festa e o que ela representa para o turismo e também o setor econômico do distrito e também da cidade de Rolândia.
A gente vem vindo numa crescente. A gente começou em 2022 com um evento pequeno e a festa foi se tornando tradicional, foi numa crescente. Hoje a gente tem de 30 a 40 expositores, né, entre o pessoal que está na praça de alimentação, produtos artesanais e demais participantes ali. Movimenta toda a cadeia produtiva aí de eventos, né? Então, desde a parte de montagem de estruturas pré-evento até as atrações, os microempreendedores locais e regionais. Então, isso é maravilhoso, porque movimenta realmente diversas atividades, né? Assim, fora o que já é movimentado dentro da festa, além disso, ainda tem a movimentação do comércio local, né, do entorno, os postos de gasolina, toda a estrutura gastronômica, hoteleira. Então isso aí vem fomentando muito a questão do turismo aqui realmente na nossa região.
Sobre a expectativa de público para esta 5ª edição da festa, a secretária de Cultura e Turismo acredita entre 25% e 30% de aumento, já que a festa se tornou regional por conta dos shows escolhidos pelos organizadores.
A estimativa do ano passado para cá, eu acredito entre 25% e 30% ou mais, né? É muito difícil da gente prever, mas a gente vai estar fazendo todo o levantamento com o pessoal do Sismel, de quantidade de público e tudo mais, para a gente realmente fazer um levantamento mais preciso. É num raio de 100 quilômetros, aí a gente estima que venha muita gente da região. Tá, de toda aqui, o Vale do Paranapanema em peso, né? O pessoal vem mesmo. O sertanejo é muito forte aqui na nossa região. Então, esse show que a gente. Os shows que a gente tem trazido, né? São shows assim, que realmente trazem e agradam o público regional aqui.
Segundo a secretária, a festa segue até domingo com outras atrações para fechar a festa, segundo ela, com chave de ouro.
A gente tem também a programação do domingo, né, Ted? Que vale a pena a gente reforçar também, que a gente vai ter o primeiro pedal dos embutidos com o pessoal aí da Secretaria de Esportes, com premiação, e aí depois vem o almoço tradicional com a igreja, que é nossa parceira aqui também, a Paróquia São Martinho, e depois as atrações também culturais e musicais aí durante o dia. Convidar pessoal de Rolândia e região a participarem da 5ª Festa dos Embutidos de São Martinho, começando dia 31 e agora dia 1º e 2 também de agosto, aqui na praça da paróquia e em torno. Venha participar com a gente, uma festa muito segura, familiar, com muitas atrações para vocês.
O distrito de São Martinho, em Rolândia, é reconhecido oficialmente como a capital paranaense dos embutidos desde 2013, título concedido pela Lei Estadual 17.371. A homenagem destaca a forte tradição da comunidade na produção artesanal de linguiças, salames, defumados, entre outros derivados da carne, atividade que faz parte da identidade local há várias gerações. A produção é conduzida, em sua maioria, por famílias que preservam receitas e técnicas transmitidas de pais para filhos. Os açougues e agroindústrias instalados no distrito se tornaram referência regional pela qualidade dos produtos, atraindo consumidores de diversas cidades e também motoristas que passam pela PR-170, transformando São Martinho em um dos principais destinos gastronômicos do norte do Paraná. Nos últimos anos, o setor ganhou um novo impulso com a certificação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, a SUSAF Paraná, obtida por empreendimentos locais em 2023. A certificação ampliou as possibilidades de comercialização dos embutidos para todo o território paranaense, fortalecendo a economia do distrito e incentivando o crescimento da agroindústria familiar. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
Na Paiquerê, 8:08.
Bom, Bruno, não é do seu tempo, mas os primeiros contatos que a gente teve, não é de São Martinho, a ligação até estreita com São Martinho, o tempo do nosso querido Antônio Miguel Formigão, que aliás era um dos responsáveis também, além do esporte, repórter, comentarista esportivo, também passou a integrar a equipe do Jornal da Manhã e era uma figura extraordinária. Aliás, nos deixou prematuramente em 1997. E eu me lembro, ia para São Martinho e trazia, já sabia que é linguiça, cudiguim, a morcela, né, que é o chouriço, e os produtos de São Martinho, mesmo fora da festa, e a festa tradicional. Aliás, é muito agradável ali e realmente se tornou em algo super popular e os produtos, não é? São realmente muito bons.
Sim, sim, a referência. Bom, é um decreto, né? Um decreto-lei estadual reconhecendo ela como a capital paranaense dos embutidos, uma tradição familiar, né? Como você bem disse, JB, há muito, muito tempo ali, geração em geração, né? Mantidas as receitas caseiras, né? Também trazidas, inclusive, por imigrantes, né? Ali tem uma influência grande alemã, na região de Rolândia. Então ali eu recebo o título da capital dos embutidos, já mais uma vez tem uma grande festa e olha, é grande de verdade. Toda a região vai para lá, vem gente de muito longe também, não só para adquirir os produtos, como também para aproveitar ali, né, a feira gastronômica, as praças de alimentação ali abertas no local e também, claro, o show, a festividade, um grande evento da nossa região. Quando a gente fala desse tipo de ação, a gente fala desta intensa atração de turismo, que inclusive Londrina está perseguindo ainda e ainda não encontrou essa característica tão forte como outras cidades, ou no caso aqui o distrito, né, outras localidades do Paraná têm, já desde a sua raiz, da sua origem de verdade, né? Algumas localidades aqui no Paraná, elas já desde o início têm uma característica específica. Londrina ainda está procurando isso, inclusive incentivar na área do turismo, mas agora a vizinha cidade de Rolândia tem lá o distrito de São Martinho e aí fica o convite a partir de ontem iniciou, né? E a partir de hoje também tem atividades, amanhã também é um intenso movimento que Rolândia aproveita por alguns motivos e é claro, São Martinho também tem essa grande visibilidade.
É verdade, e para quem nunca foi e quiser ter a oportunidade é pertinho, dá o quê? Uns 15 quilômetros mais ou menos da zona urbana de Rolândia. Tudo asfaltado até lá e vale a pena, principalmente, não é? Amanhã o almoço é extraordinário, são produtos locais e claro aí com a participação da Igreja Católica ali na cidade no distrito de São Martinho que pertence a Rolândia. Então é muito fácil, muito tranquilo para chegar lá.
8:12.
Confira com a Paiquerê.
8:12.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
O MDB convocou para a tarde de ontem uma entrevista coletiva para a oficialização da pré-candidatura de Rafael Greca. A entrevista contou com a presença do governador Ratinho Júnior e de pré-candidatos do PSD. Com a ausência dos três pré-candidatos ao Senado pela frente formada por 8 partidos, Rafael Greca foi oficialmente declarado pré-candidato a vice-governador do Paraná com a composição, apoiada pelo governador Ratinho Júnior. Pré-candidato ainda, pois a convenção do MDB está programada para ser realizada neste domingo. O evento teve a fala do governador Ratinho Júnior, que deixou claro sua missão dentro da influência de consolidação do apoio do MDB para o PSD.
A minha responsabilidade como governador, agora no final de um ciclo, é dar a garantia aos paranaenses que eles vão ficar em boas mãos. E eu me dediquei muito para construir e buscar os melhores para cuidar do estado do Paraná. E eu quero aqui dizer da minha alegria de poder ver o Sandro Alex, que faz parte de uma nova safra da política do Paraná, estar ao lado do prefeito Rafael Greca. O Sandro, junto com você, Rafael, o Paraná vai estar em boas mãos.
Na sequência, o pré-candidato Rafael Greca também se pronunciou e entregou ao candidato Sandro Alex um plano de governo que ele já havia elaborado para sua então pré-candidatura ao governo. Segundo ele, o plano chamado de Paraná Potência é um programa de governo aplicado ao paranismo.
A nossa aliança é programática. Por isso, eu estou entregando para o Sandro Alex o plano de governo Paraná Potência, que poderá ser acrescido com as contribuições dos demais partidos da aliança, mas que na sua essência é um plano de paranismo aplicado.
Finalizando as palavras, o candidato ao governo do estado, Sandro Alex, do PSD, comparou a vinda de Rafael Greca e a união do então pré-candidato a vice-governador como a atual dupla de governador e vice do estado do Paraná, Ratinho Júnior e Darcy Piana. E ainda terminou com uma brincadeira inspirada na internet, quando Rafael Greca reúne os seus seguidores, chamados de Greca Lovers. Na brincadeira, Sandro Alex insinua a soma de votos que o público de Rafael Greca deve dar agora à chapa do PSD.
Eu, ao longo de todos esses dias, há pouco mais de 60 dias, que recebi um convite, uma responsabilidade de ser o sucessor do Ratinho, eu tenho pensado e tenho trabalhado, torcido muito para ter ao meu lado alguém como o Dr. Darcy Piana foi para o governador Ratinho, para dar continuidade justamente ao trabalho que esta dupla fez, Darcy Piana e Ratinho Júnior. Um ajudou o outro e os dois ajudaram o Paraná a ser essa nova referência para o Brasil. E eu quero te dizer, Rafael, que agora os Greca Lovers vão passar a ser Sandro Lovers e nós vamos criar os Paraná Lovers!
A ausência dos três pré-candidatos ao Senado na coletiva de imprensa sugere que ainda não há uma definição sobre quais serão os escolhidos. Pelo lado do PSD, a pré-candidata Cristina Grêmio, no apoio com republicanos ao pré-candidato Alexandre Cury, e o MDB tem o pré-candidato Álvaro Dias. Essa dúvida ainda persiste até este dia primeiro, quando está marcada a convenção do MDB.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elite Com, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
8:17.
Confira com a Paiquerê.
8:17.
Parque Arthur Thomas recebe armadilhas para frear avanço dos javaporcos.
A Prefeitura de Londrina intensificou o combate à invasão de javaporcos no Parque Arthur Thomas, na zona sul da cidade, e começou a instalação de armadilhas para capturar os animais. A presença da espécie invasora foi confirmada por um estudo realizado por técnicos da Secretaria Municipal do Ambiente e também da Universidade Estadual de Londrina, UEL. Os javaporcos costumam circular em bandos que podem variar de 10 até 50 animais e representam uma série de ameaças ao ecossistema. Durante a busca por alimento, eles reviram o solo, destroem a vegetação, comprometem nascentes e arrancam raízes de árvores nativas de grande importância ambiental, como por exemplo a peroba rosa, além de outras espécies preservadas no parque. Também existe a preocupação com possíveis ataques a visitantes e a animais silvestres que vivem na unidade de conservação. Segundo o secretário municipal do ambiente, Gilmar Domingues, as armadilhas são fundamentais para controlar a população desses animais e reduzir os prejuízos ambientais provocados pela invasão.
A nossa equipe continua monitorando, nós sabemos que existem alguns desses animais. Mais de uma dezena deles estão na região da fazenda da Unopar, na divisa sul, né, no limite sul do Parque Arthur Thomas. Temos uma armadilha pronta e assim que nós começarmos a aprisionar esses animais, tem que vai se manifestar com relação à destinação e de que forma que serão abatidos. Até porque existe uma normativa no estado do Paraná que permite o abate desses animais.
Após a confirmação da invasão pelos técnicos da Universidade Estadual de Londrina e da SEMA, a prefeitura passou então a reforçar as medidas de contenção no Parque Arthur Thomas. Em um dos principais pontos de passagem dos javaporcos nas proximidades de um rio, foi instalada uma cerca para impedir a entrada dos animais na área de preservação. O principal acesso identificado fica na região da fazenda da Unopar, na região sul de Londrina, considerada pelos técnicos da SEMA como corredor utilizado pelos bandos para chegar ao parque. Segundo o secretário Gilmar Domingues, outras estruturas de proteção também foram instaladas para dificultar a circulação desses animais.
Exatamente, nós fizemos uma melhoria no cercamento de onde eles habitualmente estavam para fazer a dessedentação. Um córrego ali da região, ele estava sendo utilizado para matar esses animais, eles se banham muito, né? Eles ficam se banhando ali, cria de fato uma poça d'água ali onde eles ficam, e a altura por onde eles passam se esfregando nos caules das árvores. Então, o pelo que foi observado no caule das árvores e as pegadas dão conta de que eles passam por ali. Então, a SEMA fez um ajuste no cercamento para coibir, pelo menos minimizar, dificultar um pouco mais essa passagem desses animais, evitando, inclusive, um possível confronto, né? Nós não queremos que eles subam para as trilhas do Parque Arthur Thomas. Então, de fato, nós continuamos monitorando, existe um trabalho da UEL sendo desenvolvido com relação a essas pesquisas, e em breve eu acredito que teremos mais novidades.
Originários do cruzamento entre javalis introduzidos no Brasil e porcos domésticos que escaparam para áreas de mata, os chamados javaporcos se transformaram em uma das espécies invasoras que mais preocupam os órgãos ambientais. Com alta capacidade de reprodução, uma única fêmea pode ter até 20 filhotes por gestação e gerar 3 crias por ano, o que favorece o rápido aumento da população e amplia os impactos sobre o meio ambiente. Diante desse cenário, a Secretaria Municipal do Ambiente aguarda agora a autorização do Instituto Água e Terra, o IAT, para realizar o abate dos animais capturados. Segundo Gilmar Domingues, cada javaporco preso nas armadilhas poderá ser abatido no próprio local da captura, seguindo todos os protocolos previstos na legislação ambiental.
Mas assim que aprendemos, a nossa busca pela autorização para abate será imediata. Mas nós acreditamos que o abate será no local. Eles são extremamente violentos. são agressivos. Eles atacam, quem puder fazer essa pesquisa vai observar, eles atacam até animais domésticos, eles se alimentam de absolutamente tudo. Então, o que estiver se movendo na frente deles, eles atacam.
As armadilhas já começaram a ser instaladas no Parque Arthur Thomas e o monitoramento da área seguirá de forma permanente. Com os javaporcos sendo capturados e abatidos, o objetivo da SEMA é reduzir a população da espécie invasora, preservando a fauna, a flora e as áreas de preservação ambiental no principal parque ecológico de Londrina. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:22.
O animal, o javaporco, é o cruzamento ali, como o Serginho falou na matéria, de javali com o porco doméstico, né? E já é considerado, além de uma espécie exótica, uma praga aqui no Paraná. O animal causa prejuízo e quando nós vemos regiões rurais, né? Aí vão lavouras embora, aí os animais atacando milho, soja, inclusive outros animais de toda a nossa região, né, rural aqui do Paraná. Por isso, há algum tempo o Instituto Água e Terra já autorizou, né, o abate desse animal, até por conta do controle populacional. Já é autorizado pelos CACs, né? São permitidos aí não só pelo IAT, como o IBAMA, e também até o Exército entra quando uma situação dessa precisa acontecer, né? O controle desses animais na área rural. Já na área urbana, como nós temos agora no Parque Arthur Thomas, a Secretaria do Ambiente vem com este cuidado e até uma prevenção para que o animal não cause aí, né, transtornos, principalmente à população. Vale lembrar que o nosso Parque Arthur Thomas, ele não tem ao leste ali um limite, né? Ele emenda com a área de mata e aí com até a região do Limoeiro, enfim, a zona sul de Londrina, tudo que é mata fechada por ali tem limite. O Parque Arthur Thomas provavelmente é neste caminho que os javaporcos fizeram, né? Do mato fechado entraram ali pelos fundos do Parque Arthur Thomas e agora foram avistados ali, e há essa preocupação do controle. O animal realmente é muito forte, né? Segundo dados aí do próprio Instituto Água e Terra, que tem uma espécie de dossiê completo sobre como o javaporco se alimenta ou como ele pode ser controlado, ele pode levantar pedras ou troncos de até 50 quilos e cavar o solo com até 10 centímetros de profundidade para poder aí guardar, armazenar comida, né? Ou então, quando o animal entra em confronto, ele realmente pode abater um ser humano de uma forma fácil e rápida, né? Ele é muito veloz também, então praticamente não há possibilidade de você fugir de um animal desse quando, né, e você defronta com um bicho desse e aí tenta correr, tenta fugir, enfim, o animal é muito ligeiro também, apesar de ser um animal de grande porte, né, parecer não ter tanta mobilidade. É preocupante. E agora a Secretaria do Meio Ambiente ali no Parque Arthur Thomas tenta fazer este controle. Já foi identificado mais ou menos a região onde eles estão, né? Creio que não deve ser tão difícil assim o controle, mas é preocupante para as autoridades da área ambiental, que estão fazendo aí um monitoramento no Parque Arthur Thomas para que o animal também não invada, principalmente o restante ali da área urbana.
8:24.
Confira com a Paiquerê.
8:24.
Jornal da Manhã.
Compre com Clube Angelone e participe.
Angelone apresenta Resgate seus recipientes Guzini mais rápido. O recipiente de 450 ml passou de 30 para 15 selos e R$ 29,90. Os recipientes de 975 ml e 1,9 litros passaram de 35 para 20 selos. Pague apenas R$ 39,90 ou R$ 49,90, conforme o tamanho. Junte, troque, colecione com essa oferta imperdível. Corra para o Angelone. Oferta válida de 27 de julho a 9 de agosto de 2026.
Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. É segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião falará das atividades, os processos operacionais e os planejamentos da Secretaria Municipal de Obras de Londrina, os fluxos internos de atividade, as diretorias e como fica a gestão com a troca do secretário municipal recentemente. Como estão as obras de Londrina, as paralisações, os recursos para as atividades no município. Presenças do atual secretário municipal de obras e pavimentação, o engenheiro Fábio Alves de Oliveira. Participe mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 99994-1110. Acompanhe o Paiquerê Rádio Opinião Especial ao vivo em 91,7 ou em áudio e vídeo pelo canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.
Jornal da Manhã.
8:27.
Confira com a Paiquerê.
8:27.
Após evento em Londrina, OAB Paraná produz carta endereçada ao Congresso Nacional.
O Congresso da Reforma do Código Civil, promovido pela OAB Paraná Subseção Londrina, foi encerrado nesta sexta-feira, dia 31, após dois dias de debate sobre impactos nas mudanças propostas para o Código Civil na atividade empresarial. Realizado em formato híbrido, o encontro reuniu advogados, professores, juristas, magistrados e especialistas de diferentes regiões do estado, consolidando discussões sobre temas considerados estratégicos para a advocacia e o ambiente de negócios. Organizado pela Escola Superior de Advocacia do Paraná e pelas Comissões de Direito Empresarial da OAB Paraná e Subseção Londrina, o Congresso promoveu 5 painéis temáticos e 2 workshops voltados à aplicação prática das alterações legislativas em discussão no Congresso Nacional. Ao longo da programação, os participantes debateram questões relacionadas à governança corporativa, estruturas societárias, responsabilidade dos administradores, planejamento sucessório, contratos empresariais, ativos digitais, inteligência artificial e os impactos sistêmicos da proposta da reforma. As discussões reuniram especialistas que atuaram tanto na advocacia quanto na academia. As discussões reuniram especialistas que atuam tanto na advocacia quanto na academia, incluindo juristas que participaram da elaboração do anteprojeto da atualização do Código Civil. Um dos principais resultados deste congresso foi a elaboração da Carta de Londrina, documento que reúne as principais conclusões e sugestões apresentadas durante os debates. A carta foi assinada pelo presidente da OAB Subseção Londrina, Mário Dias Xavier, do presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Paraná, Antônio Cláudio Demeterco, o vice-presidente da Comissão do Direito Empresarial da OAB, César Carneiro de Magalhães Borges, e o coordenador científico do Congresso, o advogado Eduardo Agostinho. O presidente da OAB Paraná, Luiz Fernando Casagrande Pereira, participou de forma híbrida e parabenizou a colaboração de Londrina na confecção da carta, que será agora referendada pela Ordem do Estado como contribuição nesse processo da reforma do Código Civil.
Eu queria agradecer a todos que comandaram esse evento que resultou na carta. A carta não existiria sem o evento. O professor Agostinho, Cláudio Demeterco, Fukushima, todos os representantes da Subseção de Londrina, especialmente o presidente Mário Xavier. Queria dizer que esse tipo de evento com a carta final é um modelo que nós deveríamos seguir. Fizemos isso quando organizamos o evento sobre o Supremo Tribunal Federal. Também fizemos isso quando organizamos o evento sobre o Código de Conduta e agora sobre a posição do Paraná a esse capítulo de reforma do Código que nós vamos enviar ao Congresso Nacional como nossa sugestão e vamos referendar no Conselho da OAB. Então nós não vamos divulgar agora, eles me mandaram um conteúdo integral, porque queremos que seja a posição do Conselho da OAB. E o Conselho da OAB pode votar de forma virtual, a gente pode apressar isso, e aí divulgaremos para a imprensa e levaremos em mãos ao Congresso Nacional, aos nossos deputados e senadores, como a contribuição do Paraná sobretudo aos senadores, onde está o projeto, a reforma do Código Civil. Agradeço a todos, mesmo pelo brilhante evento que fizeram.
O presidente da OAB Subseção Londrina, Mário Dias Xavier, enaltece o trabalho de contribuição de Londrina nesse processo.
A seccional do Paraná, através desse Congresso Nacional Estadual, identificou em Londrina um ambiente capaz de proporcionar um grande debate, grande e amplo debate, com personalidades jurídicas de todo o Brasil, para identificar pontos em que a proposta de lei que está lá no Senado hoje precisa melhorar, para não trazer insegurança jurídica ou algo que acompanha o dinamismo da sociedade, né? Às vezes a gente fala que a lei nasce velha porque fica sendo debatida no Congresso, e a sociedade é tão dinâmica, ainda mais nesse mundo tecnológico que vivemos. Então é uma contribuição essencial para que o projeto, quando sancionado, quando vire lei, possa atender todas as demandas sociais.
Mário Dias Xavier explica quais pontos do Código Civil foram trabalhados pelos advogados durante este encontro de 2 dias.
Nós tratamos especialmente do direito das empresas, né? Todas essas alterações, como fazer dissolução de empresa, como criar uma empresa, quais as obrigações dos sócios, como se faz a alteração lá, por exemplo, do artigo 50 do Código Civil, que trata de desconsideração da pessoa jurídica, para que os sócios respondam diretamente ou pessoalmente, digamos assim, pelas dívidas. Então, a gente tem que analisar qual que é a legalidade e se a forma ali está adequada, se são os pressupostos, melhores pressupostos para que o sócio possa responder por dívidas direto, por exemplo, da pessoa jurídica, né? Dissolução, qual que é o prazo que um sócio pode se retratar para sair da sociedade, quais são os direitos que ele tem, se ele continua recebendo divisão de lucros ou se ele recebe pela saída, qual que é o prazo do outro sócio optar por dissolução total ao invés da parcial. Então, tudo isso envolve segurança jurídica. E o que as empresas querem? As empresas querem trabalhar sabendo qual é a regra do jogo. E a regra do jogo é aquela estabelecida em lei, de forma clara, para que não dê tantas demandas judiciais para que o judiciário venha e fale: olha, a lei quer dizer isso e não aquilo. Então, esse trabalho da OAB é exatamente para isso, para a gente fazer uma prevenção de que não haja insegurança na interpretação das mudanças que eles querem fazer.
O presidente da OAB Subseção Londrina, Mário Dias Xavier, detalhou quais serão os próximos passos a partir de agora com a elaboração da Carta de Londrina.
Encaminhamos a conclusão na Carta de Londrina para o presidente Pereira, da Seccional do Paraná, que vai aprovar isso no Conselho Estadual rapidamente, ele já afirmou isso, para que a gente leve em mãos essa carta, que vira a posição do Paraná sobre a reforma do Código Civil, nas mãos do ministro Salomão, que deve assumir a presidência do STJ, e do senador Rodrigo Pacheco, porque o projeto de lei está agora no Senado.
O texto será encaminhado aos órgãos legislativos competentes e à comissão de juristas responsáveis pelo acompanhamento da reforma do Código Civil, com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento da proposta em tramitação. Além do fundamento técnico, o evento também reforçou a importância do diálogo entre a advocacia, comunidade acadêmica e o setor produtivo na construção de soluções jurídicas voltadas à segurança jurídica, à inovação e ao fortalecimento do ambiente empresarial. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:35.
E olha, super importante isso, a participação efetiva, direta, com sugestões, com análises da OAB, e claro, e ela, principalmente num momento como esse, precisa estar presente. E mais importante ainda é ter conseguido trazer esse congresso, não é, com especialistas de várias regiões do país aqui para Londrina. Foi muito bom, parabéns ao presidente Mário Dias Xavier. Vamos ter então, quer dizer, os congressistas vão receber a Carta de Londrina.
8:36.
Confira com a Paiquerê.
8:36.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado.
Supere suas expectativas.
Confirmando 8h36, a Polícia Civil confirmou a causa da morte da fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, que desapareceu após cair em uma cachoeira no último sábado.
De acordo com a perícia, Ana Paula morreu por asfixia mecânica causada por afogamento. A fotógrafa se desequilibrou ao atravessar um trecho da trilha do Salto das Orquídeas e foi arrastada pela forte correnteza até cair na cachoeira, que tem mais de 40 metros de altura.
O corpo da jovem foi localizado na manhã da última quinta-feira, no quinto dia de buscas, nas proximidades do Poço Preto, local para onde a água da cachoeira desce após a queda.
A amiga que acompanhava Ana Paula tentou ajudá-la, mas também acabou sendo levada pela correnteza. Ela conseguiu sobreviver depois de passar cerca de 18 horas presa em um barranco, até ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná na manhã seguinte ao acidente.
Apesar de estar fora de perigo, a sobrevivente sofreu uma fratura na coluna e segue em tratamento. O depoimento dela deverá fazer parte da investigação conduzida pela Polícia Civil.
Mesmo com a confirmação da causa da morte, a Polícia Civil informou que o inquérito continua. Testemunhas ainda serão ouvidas para esclarecer todas as circunstâncias do acidente. Ocorrido na tarde do último sábado, durante a travessia da cachoeira, na trilha do Salto das Orquídeas, em Sapopema.
Agora 8h38.
Bom, a confirmação vem então, né? Porque havia outras especulações ali de uma hipótese diferente, talvez uma outra pessoa estaria junto, ou então não seria simplesmente um descuido das jovens, mas enfim, a polícia agora confirma, realmente a morte foi por afogamento, né? Uma asfixia mecânica causada pelo afogamento, infelizmente, confirmando aí, fechando até agora essa situação, né? A jovem foi notícia, infelizmente, no Brasil todo e a nossa região aqui próximo a Londrina também, por conta deste caso, né? Por buscas aí em 5 dias. É uma tristeza e vale o alerta mais uma vez. E olha que nós estamos aí no período de inverno. Sempre que as nossas regiões recebem, né? Visitas de pessoas que vão até as cachoeiras ou então montanhistas e por aí vai. Agora, nesse período de inverno até tende a ser menos do que na primavera e no verão, por exemplo. Logo mais, chega o tempo aí, a temporada, né? Que as pessoas cada vez mais vão se aproximando dessas áreas aqui da nossa região do Paraná. Então fica o alerta sempre para que as pessoas estejam acompanhadas por profissionais, né? Evitem alguns lugares muito arriscados ou então também usem bastante, com muita certeza, os equipamentos de segurança. No local que Ana Paula escorregou, inclusive, havia, né? Uma espécie de aparato, uma corda, mas algo muito simples e que não deu segurança nem para ela, nem para a amiga, infelizmente veio esse caso, né? Todas as forças de segurança do Paraná estiveram aqui no resgate e nós tivemos aí uma solução triste, encontrando aí o corpo da jovem nesta quinta-feira. Vale então reforçar o alerta. Cuidado sempre, principalmente nestas áreas verdes de risco.
8h39.
Confira com a Paiquerê.
8h39.
Jornal da Manhã.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar.
Vai querer 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Paiquerê 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Ângulo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Jornal da Manhã.
8:42.
Confira com a Paiquerê.
8:42.
Cambé prorroga refis e amplia prazo para regularização de dívidas.
A Prefeitura Municipal de Cambé prorrogou até o dia 30 de setembro o prazo para adesão do Refis Municipal, programa que oferece condições especiais.